Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas penas e uma grande vantagem de correr. Ô, grande Victor, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Você sempre está aqui no outro lado, então. Tudo bem, irmão?
Pô, beleza, cara. Tô de volta aqui, ainda bem, né? Tava com saudades pela primeira vez. Com saudade de estar aqui, né? Que a gente tá sempre se falando, mas acho que pela primeira vez eu falhei com você, né? Uma ou duas vezes que eu neguei assim o dia, né, cara?
Eu acho que você estava tentando criar saudades, então foi isso. Na hora, Roger, não vou aparecer no outro lado. Não, por favor, Victor. A povo quer ouvir a falada, quero entender, quero sentar nas pés. O grande Victor é aprender com você. E, cara, sei lá, como vai coisas? Há muito tempo, fala com o povo, como vai coisas com o clã, como vai coisas na Ilha Bela?
Nossa, bem demais, né, cara? Em movimento total agora com duas crias, né? Tô vendo, sentindo na pele o que que é realmente movimentação natural in loco, né? O pequeno tá com fez 1 ano, tá, nossa, subindo por tudo, pela nossa, tá loucura, cara.
Nossa,
Então é
e
isso,
você
cara.
fica com tanta feliz quando eles começarem a andar e de repente você tá tipo, oh meu Deus, isso não é uma coisa boa, ela está destruindo tudo.
Nossa, tem que adaptar a casa dia a dia, fazer as adaptações e tal,
Eu vi
mas
um
tá
vídeo
massa.
que você colocou na Insta, ele estava abrindo aquela a porta feita para deixar crianças fora, né? E ele aprendeu como abrir e ele
É
tá só.
aprender o sistema.
Aprendeu o sistema, você estava sorrindo, tipo, ah, foda-se, sistema. Cuidado com ele, meu Deus. Eu acho que ele tem muito de você aí dentro. E,
Massa.
cara,
Vamos lá, cara.
o fim do ano também, Natal. Você tem coisas em casa, Natal, com crianças agora? Você está tentando criar uma tradição com isso?
Não, agora é férias da maior, então já fica um caos mesmo. E a gente aqui, a minha esposa trabalha com turismo, né? Administra um camping aqui, então agora é a hora que eu fico no apoio, né? Com as crianças para ela poder tocar lá o camping. Então é 100%. Em movimentação, tentar conciliar, sair para dar uma treinada, mas a gente está bem entrosado aqui, tá legal esse lance, né? A gente não, apesar de não ter uma rede de apoio aqui, de outras pessoas, né? Mãe, sogra, família, etc., mas a gente consegue com amigos e tal, e contornando.
Mas
Sempre com movimento.
você tem coisas de Natal? Se colocar uma árvore, coisas assim, uma.
Sim, ah,
Você
sim, cara, sim,
faz?
A Ivy gosta, né? A mais
Boa.
velha, ela tá. Até tava conversando com a Ravi, né, minha companheira, esses dias, que a gente já sacou que, na verdade, ela já se ligou o lance do Papai Noel, né? Já sabe, mas ela não quer admitir, tá segurando a fantasia, né? Então a gente tá nessa, botando um
Boa,
pilha.
esperta, esperta. Desde que eu estou recebendo uma presente extra, é tipo.
Exato, dá para exigir mais do Papai Noel do que do papai e da mamãe, né?
Cara, eu tenho que falar, depois de 12 anos aqui no Brasil, ainda não acostumei com Natal suando, Natal quente.
Claro,
Eu, não faz sentido para mim.
não, e a nossa referência toda é do hemisfério norte, né, cara? Porque
Cara.
você, né, o Papai Noel, que o Papai Noel vem fazer aqui, cara, com essa roupa toda.
É uma coisa tão europeu, tão
Neve
americana
para
do
tudo quanto
norte.
é lado, é.
Não faz sentido aqui, tipo, para mim. É tipo, fica suando, olhando para Papai Noel. Tipo, depois de 12 anos ainda não faz sentido na minha cabeça, cara. Essa coisa. Lógico, eu prefiro aqui nessa época, porque, nossa, é frio demais lá na minha terra
Imagino.
nativa. É tipo, cara, e essa época também é uma coisa que eu percebi. É tipo, para mim no Brasil, as luzes do Natal não faz sentido. Porque e eu acho que foi logo depois que eu mudei aqui. A ficha caiu, porque eles faz tanto sentido. Porque lá na minha terra, perto do Boston, Massachusetts, é muito no norte. E, cara, você acorda e ainda não tem nada de sol. É tipo, ainda é escuridão. Você acorda na escuridão, 4 horas de tarde já é escuridão. Então, qualquer luz você vai vendo, tipo, essas luzes de Natal, você tá tipo uma bichinho. Você tá, vai atrás da luz, tipo, ah, meu Deus, você quer ficar ao lado de qualquer luz.
Não, e pior é que, ainda que a gente tá sem horário de verão, né? Mas mesmo assim, os dias estão super longos, né? Vai ser o solstício agora, e, enfim, os dias longos e as luzes, né, cara? Como você falou, às vezes o sol ainda tá para se pôr e já tá lá as luzes, né, cara?
Mas falando em solstício, a gente tem no nosso encontro chegando no solstício da clã. É, eu tô animado, vai ser nosso primeiro encontro, o primeiro de muito que vai render depois. E a gente vai comemorar a solstício, esse dia muito especial no calendário ser humano. E vai ser uma boa, tô animado a ver a galera até na fogueira digital, por volta da fogueira digital.
A gente tem que se virar, né, cara? Foi a saída que a gente teve, essa foi a proposta. E vamos nessa, cara. Agradeço você. Bom, quem tá escutando não tá entendendo nada, né? A gente tá
tendo uma conversa. Não, mas tá bom. A
discussão
clã
interna.
Ele aqui. Tá fora de clã. Isso é o problema. Tem que falar com você.
Mas, não, cara, mas eu gosto da ideia de vários clãs, né? Se interagindo. Eu acho que isso conecta mais, né?
É. Mas nosso clã do outro lado aqui, hoje a gente vai falar sobre provas, meus próprios provas e suas provas também, de 2023, a gente vai falar sobre onde a gente está nessa... Quem está ouvindo do outro lado desde o início, tipo, acho que foi o terceiro episódio, eu gravei com você, e nós dois falamos muito mal sobre provas. E nós dois temos uma evolução, e vamos, a gente vai falar onde a gente está agora mesmo.
Será que teve uma evolução?
Vamos descobrir. Pelo menos a gente está aberto de experimentar coisas, muito óbvio. Sim. Como meu calendário sempre está cheio de provas, mas para mim é uma coisa dia a dia, e a gente vai entrar nisso, a gente vai falar como foi, coisa eu experimentei com minhas provas esse ano, eu tentei ficar fora do meu zona de conforto. A gente vai olhar, eu quero falar sobre intervalos com você um pouquinho. Uns episódios atrás, a gente estava entrando isso com o Diego Tales, e essa coisa, a gente fala sobre intervalos, mas o que isso significa? Porque acho que cada treinador joga seu próprio tempero nessa questão de intervalos. O que é? Que faz sentido de distância, de fazer intervalos, quanto tempo, com quais frequências... E aí, para fechar, a gente vai falar sobre que muitas pessoas estão fazendo agora mesmo nessa época com as férias. Ela está tirando uma hora de relaxar, fazer um break, não fazer prova, e até não treinar um pouquinho ou assumir outros jeitos de treinar. Então, a gente vai entrar o que pessoas podem fazer para aproveitar essa época, esses meses do calendário, no sentido de manter a sua performance, mas fazer no jeito saudável e como isso é importante, e como fazer isso. Então, vamos lá, provas, 2023. Cara, para mim, o primeiro semestre estava muito, muito leve, cara. De propósito, a gente colocou quase nada no primeiro semestre. Eu fiz Indomitri, Pedro do Bauru, em março, e depois nada. Eu coloquei o Boi Preto, o FKT. Foi uma coisa mais pessoal na calendário. Mas o que você achou da Indomitri? Você estava assistindo de longe e a gente entrou com um plano bem, a gente focou muito nessa prova, mas o que você acha da nossa performance lá em Indomitri para abril esse ano? E essa ideia de a primeira prova do ano, o approach disso, que você está tentando colocar todos os pedaços de xadrez no lugar certo.
Cara, eu acho legal quando vai se formando uma tradição das principais provas do calendário, porque essas provas, elas acabam tendo uma não só uma importância, um peso, mas principalmente características. A gente fala muito de, uma prova é mais veloz porque ela é mais corrível, a outra prova é mais travada, então é mais técnico, então, né, vai beneficiando, tipo, características de um ou outro tipo de atletas. Isso é legal, mas a gente esquece que, como você falou, né, dentro desse xadrez, a época do ano em que essa prova é, ela também acaba definindo muitas coisas, né? Então, por exemplo, a Indomit é talvez a primeira ou uma das primeiras provas do grande calendário, assim, né? Então, é aquela prova meio para a galera embalar né, nessa coisa de ser mais competitivo, né? Vem desse período de base, meio que uma perspectiva aí de se medir, projetar para o resto do ano, e assim vai desenvolvendo ao longo do ano as provas que tem, né? Então eu acho que dentro desse contexto foi o que acabou acontecendo com a nossa estratégia, com a sua prova. Então eu acho que o resultado foi bem positivo e dentro do planejado, né, para começar a embalar esse lance competitivo, embora inclusive até, né, você competiu pouco no primeiro semestre. Isso também foi uma decisão mais sua do que minha, né, porque eu também não defino, eu não dou a direção exatamente nesse sentido, né. Claro, depende do que o atleta que está trocando comigo experiência, né, como é o seu caso, quer. Às vezes eu encabeço mais e oriento qual prova fazer, mas no seu caso é o contrário, né, cara, porque isso também é uma coisa interessante, né? Você vai escolher as provas em detrimento, em função do quê? Cada atleta, cara, pode ser simplesmente dinheiro. Eu não tô julgando, né? Alguém pode escolher, meu, eu vou nessa prova porque, sei lá, uma combinação de coisas, né? O custo é menor, ou eu ganho a inscrição, ou tem premiação. Então, esse pode ser um parâmetro, né? O outro pode ser, sei lá, as provas que eu me identifico mais, o tipo de prova e assim por diante, né? Então, no seu caso, que a gente, em alguns aspectos, a gente pensa mais ou menos parecido, porque a gente vai mudando a motivação. Acho que isso é legal, porque é isso que faz a gente se manter 5, 10, 30, 40 anos em movimento. Porque a gente não fica insistindo na mesma, né, cara, no mesmo tipo de motivação. A gente deixa a motivação ir transformando e sempre com a corrida ou movimento, que é o que a gente gosta de fazer, né? Então, foi isso, cara, que aconteceu, acho que nas escolhas. Se você quiser falar um pouco, cara, o que que definiu as suas escolhas para esse ano, e o que está definindo as suas escolhas para o ano que vem, que ainda tá, né, cara? Talvez, assim, a gente poderia estar. Eu não estou nem um pouco ansioso, cara. Poderia estar, né, nessa expectativa de já ir bolando os seus treinos, mas eu sei que você está amadurecendo algumas coisas. Tem a ver com o ultralado, tem a ver com o seu perfil, né, e esse lance da motivação que a gente falou.
Cara, eu acho que para mim, eu tava nessa época, ano passado, eu já tava preparando para Indomit. Eu estava animado a fazer parte dessa prova. Ah, é uma prova, eu acho que é bom, é legal. O percurso é interessante, com tanta subida, descida, a competição sempre é bom. Então, eu gosto de ver a galera aí. E esse ano foi muito lama, foi muito, muito lama. E esse ano foi lá, eu tinha a oportunidade de passar mais tempo com o Oslani aí, um membro do nosso clã. Eu gostei do evento. A noite foi muito lindo. A noite foi muito lindo. Eu vou falar isso. Indomit tem nessa, até esse ano, onde eu fiquei com Airbnb, eu fiquei como artista plástica que mora lá na cidade. E eu tava explicando, ela achou foi muito fantástico que ela gosta de pegar trilha só para passear. E ela estava me perguntando muitas, muitas coisas sobre essa ideia de correr nas trilhas. E essa ideia, você pode chegar no lugar que você não pode acessar qualquer outro jeito, e você pode chegar lá tão rápido. E eu estava explicando como nessa prova, normalmente, no meu ritmo, eu vou correndo a noite inteira, você chega nesses pontos, tipo, muito baixo, 3 horas da manhã, mas chegando 4:30, 5 horas, o sol está nascendo, enquanto normalmente eu estou na Pedra do Baú mesmo, saindo essa parte, saindo a mata e descendo. É uma coisa muito, tipo, o sol vai lavando sua alma, sabe? Eu expliquei isso para ela. E umas semanas depois, ele me mandou um quadro. Ele pintou um quadro sobre essa ideia da cidade aí, com Pedro do Baú atrás, com o sol nascendo atrás. Foi muito legal, muito especial. E eu quis comprar, mas ela vendeu o quadro muito rápido. E vendeu para muito dinheiro. Quando descobri quanto tempo... Eu vou ganhar afiliação com isso? Meu Deus! Mas foi vários momentos dessa vivência do Indomit que eu gostei demais. E sim, eu acho que vai cair no meu calendário 2024. Mas depois disso, eu não quis fazer tantas provas. Porque, bem honesto, eu resolvi no início do ano, eu vi todas as coisas acontecendo em 2023. Com provas, tantos circuitos diferentes, Skyrunning entrando, o WTR, o Rocky Mountain Games, todas as coisas rolando aí, tipo, eu não quis cair no buraco, não é fácil cair, tipo, eu quero fazer tudo. E então, eu sabia que Paraty, UTMB Paraty, ia rolar La Mission e Mons, no segundo semestre, então eu fui tipo, eu vou ficar bem low profile primeiro semestre, mas não foi sem desafios. Eu quis um dia com o Boi Preto, e a gente fez um ciclo de treinamento especificamente para disso, e eu fiz no modo de Survivor, e foi um... tem que falar destaques do ano pessoalmente, isso foi um deles.
Tipo... Foi umas duas ou três FKT, assim, né, que entrou na nossa programação?
Do ano? Isso foi a única FKT que a gente fez de um ciclo para preparar.
Sim.
A outra, eu fiz o Ouro Fino. Outra FK tá fantástico, mas eu só joguei como treinamento. Até agora eu não fiz Ouro Fino, tipo, com um foco, como um alvo mesmo. Mas eu seria legal, porque quem mora por volta de Ouro Preto, de Belo Horizonte e Minas Gerais, nossa, a gente tem uns FKTs muito boas, desenhando com muito amor. Tem Boi Preto aí.
A Boi teve agora um evento, né, cara?
Foi muito especial.
E como foi para você ficar de fora, cara? Assim, de fora que eu... De fora não, esquece, fiz a pergunta errada. Como foi para você não correr? Porque você estava dentro, né, cara?
Não correr foi como feliz. Eu corri um trecho, mas não correr o 85, eu estava muito feliz para não correr. E foi um prazer participar na largada, fazer um pouquinho de conteúdo, contribuir no meu jeito, tipo, porque, nossa, o Pedrico e Rafa Porto, eles fizeram uma força, outras pessoas têm também, mas os dois são, nossa, foi incrível o que eles organizou, o que eles estão organizando e crescendo aí com o Boi. Então, esse projeto é fenomenal, rolando mais que 5 anos agora, e, cara, é muito especial ver o Boi crescendo.
Essa tá na minha lista, cara. São Brutão e Boi Preto.
E para pessoas que tá na região também, Ouro Fino, uma outra, pega uns das mesmas trilhas do Boi Preto, mas não é tão longe, não é um percurso de tanta distância, é 53 quilômetros.
53, o Boi é 85.
Então, para mim, 85. Boi... E agora, eu acho que faz Boi como treinamento, é um pouquinho demais. E se fazer com força, para mim, você precisa 2-3 dias para recuperar depois. Mas Ouro Fino é uma distância e o percurso é bom, porque você pega muita trilha single track que é bem corrível e você pega suficiente de técnica também, onde não é fácil.
E o São Brutão é 56, né?
56, mas São Brutão é um nível mais alto do que
mais alto de técnico, né? Talvez Ouro Fino e até o São Brutão, de repente, é uma boa estratégia de um degrau para quem vai fazer uma ultra de 80, por exemplo, né? Uhum. Seria aí para fazer um, dois meses antes, alguma coisa nesse sentido, né?
É uma coisa muito tipo com boia, tipo, porque eu fiz esse percurso várias vezes agora, as trilhas eu faz parte do meu treinamento toda semana quase. E você tem essa relação com o percurso e como igual tipo um amigo, cada vez você fala com um amigo, pode ser um bom amigo, mas cada vez a bate-papo é diferente. Então, eu passando esse tempo com o boy sozinho, foi muito bom. Lógico, o boy preto fazer no modo survivor é muito diferente do que fazer em grupo. A vivência é muito diferente. Sim. Cada um é muito especial.
Exatamente, é o que eu ia falar, cara. Imagino. Cara, o Roger, sabe que eu queria fazer uma proposta aqui? A gente dá um passinho para trás, porque às vezes eu estou conversando até mesmo com corredor, com alunos, né, que estão treinando e tal, e não sabe o que é FKT, cara. Então, às vezes tem alguém que está ouvindo aí, você pode dar uma geral,
FKT, para inglês, é fastest known time, o tempo mais rápido conhecido. E é uma coisa que vem... Eu não sei a história mesmo, mas tem muito ligado com esse crossover entre o through hiking. Through hiking é pessoas que vai caminhando nas trilhas, mas de um jeito mais rápido, fazendo longas distâncias, a maioria do tempo nem correndo, mas fazendo um ritmo mais rápido e sem parar, passar a noite na trilha, ou um hotel perto com a trilha. E com o tempo virou uns percursos de tipo 1.000 quilômetros, onde você passa meses fazendo, mas virou essa coisa de quem tem o tempo mais rápido com isso.
Tá, mas na prática hoje, por exemplo, um boi preto, agora teve um evento, foi uma coisa diferente, né? Mas como é isso, cara? Alguém, eu quero fazer aí o São Brutão, o Boi Preto, ou seja, qual for. É um único, uma única plataforma, o site, como você se registra, como que a parte mesmo prática da coisa.
No sentido de tradução, é tipo de essa coisa dentro das trilhas, cara, é tipo, essa ideia, o espírito FKT, na minha opinião, é uma coisa muito individual, mas isso está mudando rápido, mudou muito esses últimos 5 anos, quando essa avança de você pode registrar online, você tem um site e tudo assim.
No a passado, pandemia também, né, que ficou sem provas, algumas pessoas...
Isso, a pandemia é isso, e virou, tipo, no Brasil não, mas nos Estados Unidos... Fazendo FKTs, você pode ganhar um nome só fazendo FKTs. É tipo, pessoas que nem faz provas ganham um nome muito grande na comunidade de trilha, porque eles fazem o Appalachian Trail o mais rápido, o Pacific Coast o mais rápido. Até o cara que estava no podcast mais cedo desse ano, o Kyle Richardson, ele nem faz provas, mas ele ganha um nome grande na comunidade de trail, por causa dos FKTs dele.
E tem marca, patrocinador que bom, a Fernanda Maciel também, de certa forma, né? O projeto do Killian, como era aquele projeto do Killian?
Ela tinha o de Everest e ela tinha um de no, Antártica, né?
Sim.
O Killian tem um nome, ele fez vários FKTs.
Ele passou um tempo se dedicando, eu digo o nome do projeto, né? Qual que era? Era aqueles Summit of My Life, algo assim, não é? Como é, cara?
Tem o seriado Killian's Quest, mas eu acho que não, é isso, mas ele tinha uns onde ele foi atrás FKTs, mas... Tem essa ideia, você pode fazer para treinar e tentar pegar o recorde. Isso seria o fastest known time. Mas eu vou falar, no Brasil, que o Boi Preto virou o FKT mais famoso. E muitas pessoas usam isso só para referência de fazer o Boi Preto. Eu estou fazendo o FKT. Mas para ganhar e ter um FKT mesmo, significa que você fez no tempo mais rápido conhecido. E tem agora tem um site. Esse site, na verdade, nasceu se não me engano, é Outdoor Magazine. Outdoor comprou o site ano passado, ou 2 anos atrás, porque eles viram como estava crescendo tanto essa comunidade de FKT. Então, tem pessoas dentro da comunidade, isso é uma coisa, tipo, tem pessoas que falam, FKTs virou uma coisa do mercado demais. Então, nem quero se fazer o fastest known time, o tempo mais rápido, e nem vou registrar, porque vai tirando a pureza do evento. E outros que... E eu vou falar bem honesto, eu não tenho nada que assim, o jeito que alguém quer viver nas trilhas e fazer coisas assim, desde que eles não estão destruindo a trilha. Eu tinha resistência, eu quase não registrei meu FKT no Boi Preto, porque eu não fiz por causa disso, eu fiz porque eu quis testar meus próprios limites, sozinho nas trilhas, com trilhas que eu amo, mas eu tinha essa coisa, na mesma hora, eu quero ver Boi Preto, esse sistema de trilhas, crescer. Então, eu tinha essa coisa, eu nem gravei, eu gravei um videozinho bem no fim, para mandar para um amigo no fim, mas eu não fiz nada com isso, porque não foi sobre isso para mim. E foi uns meses depois, eu falei com o Rafa Porto, tipo, cara, eu fiz o tempo, eu registrei no fim, porque é importante para a comunidade também, né? A gente tem essa... tem um tempo mais rápido agora e vai criando um bate-papo. Mas eu vou deixar para cada um, faz o que você quer. Mas vou falar para mim, honestamente, não foi sobre o tempo essa vez. Eu fui muito feliz, eu fiz um tempo que foi, para mim, rápido no modo de Survivor. Porque, como eu falei, fazer o Boi Preto é uma quebra-cabeça fazer no modo Survivor. Porque o sistema de água... Porque quando você faz no Survivor, você não pode comprar água, você não pode deixar água na trilha. Então, literalmente, eu tinha sorte, choveu o dia antes, eu estava nojento para algumas pessoas, mas eu cheguei no ponto, eu estava bebendo água nos pocinhos na trilha, porque eu não tinha nada de água. E normalmente, onde tem uma mangueira na área pública, não tinha essa mangueira. Então, eu fiquei tipo quase 20 quilômetros sem água. E eu não tinha mais comigo, então eu estava pegando água nas fórias, coisas assim. Mas eu estava feliz fazer o tempo mais rápido no modo Survivor. Mas qualquer coisa para o boi crescer, eu estou feliz. Então, me deu muito prazer ver esse evento outro dia. Então, eu gostaria de ver a ideia de FKT. Eu acho que a gente vai chegar lá com essa ideia de crescimento de provas no Brasil. Eu gosto da ideia de a gente ter outros alternativos na mesma hora, porque é uma coisa sempre que vou falar no outro lado. A gente não. Provas não é a única vivência que você pode viver nas montanhas. É longe disso. É uma coisa muito pequenininha nas opções, mas às vezes parece que é a única coisa, porque vai consumindo muita atenção, vai consumindo muito tempo de pessoas, vai criando muitas alvas, eu quero fazer essa prova. Então, isso não é para todo mundo. Eu acho que a gente precisa de vários jeitos de viver nas montanhas e colocar esse tipo de desafio onde é... Você não tem que pagar inscrições para pessoas que não querem essa vivência com muitas pessoas, mas quer testar os limites. Eu acho que é um desafio legal. É tipo saber, eu estou atrás do tempo do Roger, eu estou atrás do tempo do Chico Santos. É legal, pode ajudar com essa coisa natural no momento que eu acho que a maioria das pessoas tem de competição, mas não é uma grande coisa de ego tão grande, pelo menos agora não é. Então eu acho que essa é uma alternativa muito interessante que a gente pode explorar muito mais no Brasil. Mas vou falar uma coisa com isso. Rafa Porta vai investindo muito tempo com o boi preto. E isso é uma coisa não é tão comum, né? Acho que quase chegou no ponto, a gente aqui no Brasil está mimado com isso, porque muitas pessoas acham que, oh, FKT e boi preto, eu faço FKT, eu, só para completar, vai aparecer a minha imagem na Insta, Rafa vai vir mandar a mensagem, e tararara. Durante a pandemia, a gente tinha um grupo onde você ia jogar o Wikiloc no grupo, todo mundo estava assistindo, torcendo para você, e foi muito, muito legal. Mas pessoas têm que entender, isso não é todos os FKTs e tem que dar muito, muito agradecimento. Tipo, fala muito obrigado, Rafa Porta, por tanta energia. Ele vai investindo. Porque é uma coisa, cara, você nem quer ver, é muito triste ver que as mineradoras estão fazendo com essas montanhas por volta do Belo Horizonte. E fazer boi preto vai te batendo na cara, porque não, ele está consumindo a montanha lá, comendo tudo. É muito triste.
Cara, vou dar uma mensagem talvez não tão positiva, né? Mas eu gostei daquela frase que eu vi pelas mídias sociais aí do Rafa Porto, né? Falar o trail venceu, né? E é claro que pra gente isso entusiasma, mas é duro saber que nem tanto, né, cara? Tá...
Às vezes o trator, o minador venceu. Mas por causa disso, gente, vai lá explorar a natureza, ganhar esse contato, porque essa ideia de proteger a natureza é uma coisa muito abstrata se você não está colocando o próprio corpo aí.
Acho que uma coisa que está por trás desse espírito da FKT que você falou, muito além do aplicativo, de fazer o melhor tempo e tal, eu acho que é uma coisa de território, né, cara? De cada um explorar o seu território e ter o seu desafio pessoal e algum desafio pelo qual você gostaria de apresentar para algum amigo da sua região, sabe, cara? Então, isso é legal. Imagina você montar qualquer lugar, mas aqui não é montanha. Meu, estuda o mapa. Com certeza tem essas estradas secundárias que ligam cidadezinhas por estrada rural e corta pasto e alguma trilha pequena. Sempre você vai achar, pô, eu sou lá de Bauru, cara, um lugar que quase não tem atrativo, é tudo pasto e monocultura. E eu tenho, né, quer dizer, não sei como tá hoje, faz tempo que eu não vou, mas tem os caminhos malucos lá e, enfim, cada um tentar explorar isso, né, e ter essa na manga, né, esse rolê, apresentar para os amigos, enfim, uma coisa de local mesmo, né, de território.
Sem dúvida, sem dúvida. E essa ideia do FKT, originalmente, foi uma tipo, quase uma Strava agora, se tem nos local legends. E o FKT, 40, 50 anos atrás, foi isso. Foi tipo, a comunidade por volta da montanha, todo mundo sabia o Zezé da esquina 20 anos atrás, claro. Quando ele foi jovem, ele fez essa volta na montanha, esse tempo muito foda, e virou uma lenda por causa disso. Isso foi a ideia do FKT no início, foi uma coisa tipo quase boca a boca, bem dentro da comunidade, e criou lendas na comunidade mesmo. Mas, cara, segundo semestre, eu voltei às provas.
Aí foi.
Eu voltei aí... Pode falar.
Não, pode. Aí foi essa sequência, né, cara? Que também das majors do Brasil, né?
Tá virando assim, cara. E eu vi isso chegando, mas, cara, todas essas provas, o La Mission, Paraty, UTMB Paraty e Mons, meu Deus, os três entregaram jeito, cada um jeito individualmente, muito especial. Você tava lá.
Eu fui na La Mission e na Paraty também.
E Paraty. E
só foi, não fui na Mons ainda.
Falando de a festa que uma prova pode fornecer, não? Os dois foi festões. E foi impressionante. La Mission é impressionante. Todo ano, você sabe que vai crescer. Paulinho está planejando coisas todo ano. Você sabe que vai ser o nível mais alto, mas... Ainda chega lá em uma surpresa.
Ali foi uma convergência, né, cara? Porque tem todo o charme, né, de Passa Quatro, o visual, o nível técnico, uma combinação, e claro, a competência do Paulinho e tal, tudo isso, né, que criou essa a comunidade lá, local, né, a galera apoia, quem não entende nada de corrida, né, acaba entrando ali no clima, ou de certa forma se beneficiando também. Eu gostei de estar lá esse ano.
Não, é. Eu pessoalmente, eu vou colocar para ti. Lá mesmo eu vou falar. Eu não estava feliz, mas as duas provas de propósito, eu estava tentando coisas diferentes. Que acho que é legal, porque eu cheguei no ponto e eu estava confortável com uma estratégia. Tipo, de mim, eu tinha minha rotina, e essas duas, não foi que eu larguei rápido, mas um pouquinho mais, com um pouquinho mais força no início, as duas, mas não muito, eu não tava morrendo para ficar com a galera em frente, mas eu estava mais perto com elas do que normal, e a coisa que eu fiz as duas provas, eu peguei Cronos, que é uma coisa que eu quis experimentar. A primeira metade das provas, que normalmente eu gosto de ficar sozinho, alguém vai me passar, ou eu estou passando alguém, eu sempre faço o ritmo, eu vou fazer a minha ritma, mas com La Mission, eu peguei Cronos com pessoas, que foi muito legal, porque eu tinha a oportunidade de conhecer meus colegas das trilhas um pouquinho mais. Então, eu estava lá. Lá mencionou no início, eu corri muito com Miragaia no início e depois com Jefferson. Eu corri muito com Jefferson esse ano. Se ele está
Esse
ouvindo,
ano, né? Foi.
Jefferson, grande abraço. Foi bom pegar
Pois é. Até
trilhas com
eu
ele.
acabei conhecendo mais o Jefferson por conta disso, né? De você correr bastante com ele, aí as resenhas pós-prova.
Ele pegou o melhor de mim, tipo, as primeiras duas. E a Paraty e a La Mission. No fim, ele tinha aquela extra no tanque que ela não tinha. E Paraty foi legal. Corri mais. Não foi legal, na verdade. Eu tô criando desculpas de jeito nenhum, porque cada prova tem a própria personalidade, a própria vivência. Mas para ti, cara, eu cheguei na largada, eu não tava certo, foi alguma coisa off, sabe? Você sabe, vou largar, é uma ultra, tem muito tempo, muito chão para me achar, sabe? E isso aconteceu, chegando à primeira subida, de repente tava indo bem. E não, eu de repente eu tava com
Você perdeu o relógio, né?
eu caí, perdi o relógio, mas isso foi, mas eu tava com fantasma, tinha a oportunidade de correr mais com fantasma nessa prova, mas nós dois, ele tava off, eu tava off, nós dois tava meio zombie na prova inteira. Eu corri muito mais com Jefferson também, mas essa prova, chegando tipo 60 km, eu tipo, não, isso não tá bom. Eu vou acabar a prova, mas meu Deus, não foi fácil. Foi esquerda, direita, arrastar o corpo até o fim. Chegando no Mons, eu tava pronto para voltar para.
Aí você voltou para a sua estratégia original, né?
Foi interessante, porque às vezes, não quero falar muito demais, mas as pessoas que normalmente eu estou assistindo eles a prova inteira. Quando eles foram, tipo, eles fez um ataque mais cedo, cara, e se fosse para tirar a missão, minha estratégia foi: fica com eles, eu tenho que ficar com eles. Mas no Monza, eu fui tipo, não, vou deixar eles ir à frente. E deu certo essa vez, eu vou falar, deu certo. Infelizmente, eu provo para muitas pessoas em Mons, não deu certo, porque, nossa, foi quente, foi um calor, e é um trilha, eu gosto Mons, eu não sei porquê, se tem alguma coisa na
Mas
água
foi mais quente que Paraty ou não? Paraty estava muito quente, né, cara?
Cara, vou falar, Paraty durante o dia, Foi muito
é,
mais.
Verdade.
Para gente, durante o dia foi uma estufa, cara. Foi absurdo. Mas a noite foi bem parecido. Essa sensação, você não está sentindo muito calor, mas você está suando. E um erro, na minha opinião, eu com os dois, eu fiquei bem em cima da água. Eu estava. O hidratação, porque eu percebi, foi tipo, não, eu estou suando muito mais do que normal. Eu tenho que ficar. Chegando 20 quilômetros, eu já tomei muito mais água do que eu gosto de tomar durante uma prova. E ainda mais durante Mons, eu criei uma estratégia de tomar todas as minhas calorias na forma de nas garrafas com a água. E isso deu muito certo. Eu acho que foi por causa disso, a segunda metade de Mons, eu tinha muita energia, eu estava bem pronto para ir. Mas foi bom acabar o ano assim. E...
Foi bom demais, cara.
E com isso, eu quero falar, o Mons é uma das provas que dá a premiação. Quero falar muito obrigado, Mons. Entra na decisão de pessoas que gostam de competição, tipo, fazer provas com a premiação, vai atraindo pessoas por causa disso. Eu não faço só por causa disso, mas vou falar bem honesto, abertamente. Ajuda na minha decisão.
Eu acho que é tudo uma... A palavra é essa mesmo, cara. É toda uma ecologia dos perfis das provas. Uma coisa acaba arrastando a outra, porque, pô, se tem premiação, vai alguns elites, né, cara? E por falta de ter... Vamos voltar, cara. Desculpa adotar esse nome, eu sei que você não curte muito, mas é o que a gente consegue identificar, né? E aí acaba indo, muitos desses, de repente, tem até assessoria, acaba indo os alunos, então é toda uma, né, cara, uma coisa que vai se conectando a outra e faz essa roda girar, né, cara, girar nessa direção.
É uma coisa que surgiu na nosso grupo de clã até outro dia, e eu não sei. Tanto eu não gosto da ideia que uma prova tem que ter, essa ideia, eles têm que ter premiação. Eu falo isso, acredito isso com toda a minha força. Eu acho que todas as provas, acho que quando uma prova acabou de entrar no mercado das provas e está oferecendo muito grana, hoje em dia eu vou olhando, tipo, você está fazendo todas as coisas certas, você está cuidando de todos os atletas, porque eu sou um percentagem que está atrás desse dinheiro. Então, na minha opinião, é tipo, se você está oferecendo premiação, mas não está cuidando do percurso, não está cuidando todos os atletas que vão participar, e tá negando coisas que, na minha opinião, é mais importante, tipo a vivência de todos as atletas, corredores, e mais importante, a cidade onde que tá te recebendo, as montanhas que tá te recebendo. Se você tá negando qualquer coisa nessa lista, mas se tá oferecendo premiação, na minha opinião, é meio errado. Eu bem honesto. Eu acho que quando eu provo e pronto, e tipo... faz parte do modelo de negócio e eles querem atrair esse tipo de ambiente onde, ok, eu sei, eu vou atrair mais atletas elite. Ah, eu acho que é uma coisa muito legal que vai ajudar a crescer o mercado de trail.
A minha visão, cara, sobre isso é uma palavra que está em alta para designar outros tipos de comportamento e tal, mas sempre é nisso, né? Já que eu toquei nesse ponto da ecologia, o que sustenta uma boa ecologia saudável é a diversidade, né, cara? Então, diversidade de características nesse caso. O que eu temo um pouco dessas grandes provas, porque eu não sou contra essas grandes provas, porque, de novo, ela é... mas é uma representante de um tipo de diversidade, de um tipo de formato que agrada, que contempla certos perfis de pessoas. O meu medo é que essas provas grandes acabam se tornando um ideal, sabe? A ser buscado, e é isso. Ó. Tipo, vou citar um nome aqui, mas não é criticando, é só porque a gente, é a de maior carimbo no nome, né, cara? Que é o UTMB, por exemplo. Pô, legal, eu fui lá, fiquei super feliz e tal, Mas não é que é todas as provas têm que buscar aquilo. Muito pelo contrário, eu acho que, claro, algumas vão, né, porque está dentro desse escopo de modelo, e outras têm que justamente procurar ir para o extremo oposto, cara. Como você falou, para contemplar, tem várias formas de experienciar a trilha. Pode ser completamente low profile, que às vezes eu faço aqui e ninguém nem fica sabendo que eu fui dar a volta na ilha, ou sei que você, o Oslani, outros amigos nossos que têm esse perfil, faz lá uma coisa e meu, dane-se, é uma coisa, né, cara, pessoal, você vai lá e faz. O lance das FKT, que como você já falou, dentro disso tem um baita leque também de como você vai se relacionar com isso. Provas, cara, que, por exemplo, eu tive experiência muito legal de algumas provas no Chile, na Argentina, período que eu morei no Chile e na Argentina, de provas pequenas, locais, com uma inscrição super baixa e com uma experiência sensacional, assim, cara, de não ter um staff no meio de um percurso duro, mais ou menos o que seria uma FKT, né, cara, com... Que a FKT nem isso tem, isso eu acho que é um barato também, né, cara, que a gente não falou sobre isso, mas que o percurso é por sua conta, navegar, estudar o percurso, né, mas que tinha uma fitinha só, de repente, alguma outra bifurcação, né, e na chegada ter um cara com uma churrasqueira fazendo um hambúrguer e entregando um hambúrguer para cada... um hambúrguer e uma cerveja para cada um que cruzasse a linha de chegada. Então é isso, cara. Eu acho que a galera precisa começar a se ligar nisso, né? A meter as caras, assim, colocar criatividade mesmo, colocar o seu perfil, o seu. Isso para os organizadores, né? De prova. E cada prova, de repente, ser caracterizada ou marcada. Uma porque é muito foda, porque o percurso é muito duro mesmo. Outra, sei lá, porque é uma prova mais de entrada, mais corrível, que o percurso é bem marcado, tem um staff a cada 100 metros. Então, aquelas pessoas, sabe, que talvez seja um caminho de entrada para aquelas pessoas, sei lá, da cidade grande, que às vezes não tem tanto esse contato, se sentirem, né, mais guiadas ali, pega pela mão para poder introduzir. Então... eu acho que eu torço por isso, cara, que tenha esse leque sendo localmente aí sendo ofertado.
Ei, então, quero agradecer os Rafa Portos no mundo e que está criando essas coisas, vivências, que está sem alvo financeiro e, tipo, sem alvo de ser um mercado. E, mas, na mesma hora, a galera do Mons, ela está criando uma vivência muito legal também para todos os atletas, mas, na mesma hora, eles jogam muita importância na ideia de a gente quer cuidar das pessoas, que quer tratar a trail como... que gostaria de virar quase uma profissão. Ainda não chegou nesse ponto, ainda mais no Brasil, mas... de viver de premiação, eu acho que no mundo inteiro não dá, não muda de trail, de viver de premiação, mas eles dão muito valor para atletas elites, vai cuidando todos os atletas participando, mas não, eu vou falar muito obrigado, recebeu a premiação, tipo, que eu acho que nem foi uma semana depois, então, pessoas que estão mais ligadas com esse lado de trail, eu quero colocar essa aqui, eu falo muito de amor e espírito no trail, muito, mas eu quero falar essa quando é importante também. Mas, então, outro assunto eu quis colocar, que eu falei no início, eu quero entrar com isso, com você, essa ideia de intervalos. Umas semanas, no Mons mesmo, eu tinha o Diego Tales no podcast, e no estúdio legal que Mons mesmo forneceu, e tal, estava falando sobre intervalos, e uma coisa que vai surgir quando eu vou perguntando atletas sobre sua planilha e os workouts que eles fazem, não, essa palavra intervalos, a gente fala isso como se fosse todo mundo sabe, o intervalo para mim tem a mesma significância do que intervalo para você, Mas quem vai estudando sabe que não é sempre... Primeiro, que, na sua opinião e seu treinamento, sua formação, o que, que é um intervalo?
Bom, o treinamento intervalado são aqueles que normalmente, né, o objetivo principal é a gente conseguir imprimir uma maior intensidade. Né? Então, a gente tem essa relação como se fosse quase uma balança, né? Volume e intensidade. Então, claro, quanto maior a distância, a intensidade tem que diminuir para poder suportar. Né? Tem uma competição ali entre as vias metabólicas que estão sustentando, ou seja, gerando energia. Não vamos entrar tanto nesse lance da fisiologia, mas para sustentar aquela...
Pode entrar, a gente quer.
Tá. Ou seja, então a gente tem transições metabólicas, né? Como se a gente fosse fazer um teste incremental na esteira, que, por exemplo, vai aumentando, sei lá, a cada um minuto ou dois minutos, aumenta um quilômetro ou meio quilômetro por hora, a gente vai perceber fisiologicamente, se for estudando os gases, né? Consumo de oxigênio, geração de CO2 ou produção de substratos, como, por exemplo, o lactato, né? A própria glicemia também mostra uma curva, então a gente vai vendo transições onde predomina mais determinado ou consumo de alguma de substrato, né? Mais carboidrato, mais gordura, enfim. Então eu acho importante a gente trabalhar
com isso, a ideia é se fazer mais intervalos com mais intensidade. Se está adaptando, ou como se está usando, quais energias se está usando, é isso?
Claro, porque aí você vai conseguir colocar, né, o atleta e, por consequência, o sistema fisiológico, expor aquela determinada intensidade onde acontece eventos metabólicos diferentes, né? Na minha ideia, quanto mais você variar, eu pessoalmente não gosto de trabalhar bem caracterizado, aquela, acho que hoje em dia quase nenhum treinador, né, cara, aquela periodização clássica onde vai ter um longo período, onde vai trabalhar só a baixíssima intensidade, mais longa duração, e aí depois o período mais específico, só que aí a controvérsia também, porque se a gente está falando de ultramaratona, o período específico não vai ser o período de mais intensidade, porque para mim o específico está relacionado à especificidade, e a especificidade da ultramaratona não é a mesma especificidade de uma prova de 10 quilômetros. Então, eu, por exemplo, trabalho de forma diferente, né? Eu vou trabalhar mais longe da prova com mais intensidade, né? Para depois ganhar mais volume, que é a característica principal de uma prova de ultra, né? Em baixa intensidade. Mas uma das coisas assim que eu gosto de trabalhar, principalmente para corredores de longa... Bom, todos os nossos corredores são de... É um esporte, corrida de montanha, de trilha, de endurance. Nem que for 10, 12 quilômetros, né? Mas claro que a ultramaratona... E não é só a distância, cara. A gente tem que pensar em termos de tempo, né? Para determinados grupos de atletas ou de praticantes, sei lá, 30, 40 quilômetros já te expõe ali a... 6, 7 horas de, né, 8, 10 horas de duração. Então a gente tem que pensar mais em tempo do que propriamente em distância. E se falando em corrida de montanha, a gente ainda tem a parte tridimensional, né, cara, que deixa a prova mais lenta, né? Então uma prova de 10 quilômetros pode ter 2 horas, 2 horas e meia, enfim. O que eu gosto é que a gente consegue, em determinado período do ano, por exemplo, trabalhar numa mecânica de maior velocidade, porque, veja, sempre o nosso objetivo é que esse atleta, que o atleta, qualquer atleta, tenha uma, vamos chamar de velocidade de cruzeiro, né? Aquela velocidade de cruzeiro que é a velocidade do navio, por exemplo, que ele vai se deslocar, onde está no maior equilíbrio de performance, que é o quanto ele pode cobrir em milhas náuticas ali a distância, com a melhor queima de gasto de energia, né? Falar de antigamente lá, os navios a vapor, por exemplo, então o melhor custo, né, de queima ali de lenha para gerar o vapor por deslocamento. Então, a ideia é que a gente vai jogando essa curva cada vez para uma velocidade maior, que a velocidade de cruzeiro, aquela velocidade de conforto ou perto do conforto, que você consiga se deslocar por longa distância, vai ser numa velocidade maior. Essa é a minha diferença com a sua, cara. Eu vou colocar números aqui chutando só para a gente ter uma identificação, mas se eu for rodar com o Roger hoje, para mim, cara, sustentar 5 por quilômetro, eu vou estar tendo um custo muito alto e que eu não vou sustentar por mais de 2 horas, por exemplo. Já o Roger, a velocidade de cruzeiro que ele consegue manter esse custo energético tranquilo, que ele sabe que ali, tomando um gelzinho a cada tanto, a gente vai estar consumindo igual, né? Para ele, nossa, não tem fim esses 5 por quilômetro. Aqui eu estou também, claro, a gente está tirando essa coisa da altimetria e tal, né? Vamos imaginar num percurso plano. Então, a minha ideia é que eu vou deslocando essa curva, o Roger também, é que daqui um ano, dois, essa velocidade de cruzeiro no plano não seja 5, seja 4,55, isso já vai dar uma diferença, né?
Então, mas a sensação vai manter o mesmo.
A sensação é mais ou menos, talvez até o custo de débito cardíaco, ou seja, a mesma frequência cardíaca e com uma relação diferente para a velocidade de deslocamento. Isso a gente vai conquistar às custas de muitas coisas, né? Economia de corrida principal, a própria experiência, né, cara? Até um pouco de mentalidade, mas lógico que são adaptações fisiológicas crônicas, ou seja, de longo prazo. E a gente consegue em baixas intensidades ir conquistando isso, cara, essa, né? Mas se a gente submeter, de repente, é como se a gente tivesse treinando habilidades diferentes, cara. Eu vou fazer essa analogia com a movimentação natural, que é uma coisa que, né, todo mundo sabe que eu estudo e tal, que é mais ou menos equalizar habilidades humanas, de escalar com habilidade de saltar, com habilidade de carregar peso, de arremessar, de se deslocar por longa distância, né? E a gente também vai montando esse mosaico metabólico trabalhando de forma isolada, cara. Ou seja, para você, é claro que se a gente, como eu já falei, tem até lá muita gente que se beneficiou. Você é um exemplo lá atrás, cara, de aderir ao método Manfetton, né? E que é o LSD, né? É Long Slow Distance, né? E tem importantes adaptações metabólicas de débito cardíaco, aumentar ali o ventrículo esquerdo do, né, cardíaco, que é aquela câmara que faz o preenchimento de sangue total e, né, e a bomba que vai circular. A gente aumenta a capacidade de preenchimento dessa câmara e essa capacidade de impulsionar o sangue, por exemplo, né? Então você vai, isso que faz com que diminua o débito cardíaco. Claro, a gente tem uma diminuição pela própria idade, mostra essa curva, mas também de adaptação, né? Até em repouso. Inclusive, atletas de endurance como o Roger, eu que sou macaco velho, estou há 50 mil anos, né? Sempre gostando, né, dessa movimentação em baixa intensidade, de longa duração, às vezes tem que até comunicar ao médico. Se você dá entrada no hospital, por exemplo, uma dor de barriga ou alguma coisa, você tem que falar, ó, sou atleta de endurance, então, porque alguns médicos até se assustam com a frequência cardíaca basal de repouso, e aí pode achar que você tem algum problema cardíaco, né? E eu já vi casos assim, cara, de os médicos entrarem em pânico, chamar o cardiologista de plantão lá para dar uma examinada, porque a frequência cardíaca do cara é 30 batimentos por minuto em repouso, né? Porém, se a gente consegue fracionar, ou seja, dividir esse mosaico de treinamento, a gente consegue manipular exatamente, mas com certa precisão, essa variação. Lembra que eu dei o exemplo dos testes incremental, né? Que você começa a determinada velocidade, então a gente vê que a adrenalina aumenta a partir de determinado ponto, né? E a adrenalina faz com que gere uma cascata de eventos fisiológicos no nosso corpo, que mude o comportamento de determinado consumo de um substrato, por exemplo, mais de gordura para passar a consumir mais, quebrar outros substratos, né? Mais carboidrato, por exemplo. Então, o intervalado, ele faz isso, cara, com que a gente acesse outras zonas com perfis metabólicos completamente diferentes, aumenta essa frequência cardíaca, aumenta essa cascata hormonal diferente, mais glicose, menos glicose, né? E aí a gente vai, aumenta a nossa chance de fazer essa transição dessa curva onde você está em equilíbrio ali, que eu usei, né, esse exemplo de velocidade cruzeiro, de, no meu caso, sei lá, eu até fui muito otimista, talvez minha velocidade cruzeiro aí no plano hoje seja 7 por quilômetro, cara, né? Mas se eu começar a treinar um pouquinho mais, no começo a gente tem uma maior adaptação só com as vias de intensidade mais baixa. Então, o iniciante, ele vai melhorar com qualquer coisa, cara. Porque entra aquela máxima, quanto mais treinado, menos treinável. Né? Que até foi tema de algum outro podcast, que quando, né, no nosso caso, já faz 2 anos, eu acho, que a gente está treinando junto, né? No começo, foi um desafio para mim, porque eu sabia que o Roger já era um cara de um baita histórico de treinar, de ter experimentado, o cara autodidata, que estuda ali, já experimentou várias metodologias de treinamento, etc. Ou seja, para melhorar o Roger, é muito mais difícil do que eu me melhorar hoje em dia, que eu não estou com tanto foco no treinamento da corrida para o que a gente julga que seja performance. Eu, hoje, pessoalmente, eu trabalho com o julgamento de performance do que é o meu aluno, se ele quer abaixar tempo na prova, mas eu estou falando o meu pessoal. O meu pessoal não é baixar esse pace que eu falei aí de 7 por quilômetro para 6 ou para 5. Claro, isso também é bem-vindo, mas é que o meu ideal hoje de performance é eu, a qualquer momento, estar pronto para qualquer coisa.
Então,
subir, para pular, para dar um sprint, para... Mas deixa eu só concluir, cara, falando com uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, é que com o intervalado, a gente consegue jogar um atleta, por exemplo, numa mecânica de corrida ou numa velocidade que é ideal para daqui uns meses ou uns anos, talvez uns meses, né? Dependendo do planejamento, dependendo do atleta, mas com um estresse metabólico menor. Por quê? Eu vou conseguir colocar isso, a velocidade cruzeiro, vai, estou dando esse exemplo, talvez quem é mais da área da fisiologia pode estar achando até um pouco meio tosco, mas eu quero deixar uma linguagem que todo mundo vai entender melhor, né? Então, eu quero melhorar essa velocidade cruzeiro de 5 para 4,50, eu posso submeter esse atleta a 4,50 e fazer ele correr 20, 30 quilômetros sem ter um grande impacto, tanto metabólico, né, dos resíduos mesmo metabólicos, mas quanto também o impacto mecânico de articulações e tal. Então, eu vou conseguir colocar esse atleta para dar 10 tiros, para dar um exemplo bem comum, 10 tiros de 1 quilômetro a 4,30. Mas ele não está apto para correr 10 quilômetros a 4,30 de forma contínua. Então, manipulando, e aí a gente vai manipular a densidade também aí, cara, porque é uma combinação do quanto você vai fracionar. Vamos trabalhar com a distância fixa de 10 quilômetros, tá? Então, eu posso tanto fracionar em 10 de 1 quilômetro, em 20 de 500 metros, ou em 2 de 5 quilômetros, e dentro disso também, dependendo do tamanho do descanso que eu vou dar de um estímulo para o outro, eu também vou estar manipulando esse impacto, essa densidade do impacto metabólico total.
Então, fazendo intervalos, você está treinando o seu corpo para adaptar, de usar energias diferentes, você está ganhando essa variação de sangue no músculo, sangue no corpo. A ideia, com o tempo, você vai adaptar de correr mais rápido, mas a sensação é a mesma, não mais fácil, mas a mesma sensação que você tinha 6 meses atrás. Você está correndo mais rápido, mas você não está sentindo que, nossa, isso está me gastando muita energia para fazer esse mesmo ritmo. Mas eu quero cair na planilha, exatamente. Você estava chegando lá bem no fim. Você tem uma atleta que está, tipo, treinando para uma prova de 30 quilômetros, vamos falar, tem uma bagagem de um ano, dois anos de correr, não é elite, tá, mas gosta de melhorar a performance, e você está no meio de um ciclo preparando para essa prova de 30 quilômetros. Como vai aparecer intervalos na planilha para essa pessoa?
Tá. Bom, primeiro eu vou usar sempre, cara, tanto no período de base, no, né, eu gosto de sempre estar com o máximo possível de variação de tipos de estímulos, né? Mas aí é claro, cara, aonde a gente vai trabalhar mais forte, por exemplo, se for uma distância mais clássica, de até 2 horas de duração, vamos pensar em tempo, né? Porque para mim, cara, esse 30 nesse atleta que você desenhou, eu já estou pensando em característica de ultra, né? Porque eu estou pensando em, ainda mais prova, claro, óbvio, de montanha, de trilha, eu já estou pensando em acima de 5 horas de duração, cara. Vai fazer uma La Mission, por exemplo, né? Uhum. A distância dos 35, por exemplo. Então, nesse caso, eu vou trabalhar isso mais cedo. Os intervalados mais fortes para ganhar mais rápido essa, entre aspas, velocidade, ritmo, pace, né? Incrementar um pouco isso, cara.
Então, numa preparação de 12 semanas.
O clássico.
Tá. Vai cair, tipo, nas primeiras 3 semanas, vai cair muito mais intervalo intenso, você está falando.
Isso, para depois continuar intervalado, cara, continuar jogando essa pessoa em situação mecânica, porque vamos imaginar, cara, um raciocínio assim, um raciocínio mais simplista, né? Pô, ultramaratona ou mesmo, né, prova longa, vamos imaginar, vai trabalhar tipos de fibra tipo 1, são as fibras mais lentas que trabalham mais ali com base substrato energético, usando mais oxigênio, né, cara, para metabolizar gordura e tal. Fibras tipo 2, que são as fibras de contração rápida, fibras tipo X, etc., são provas mais curtas, né, ou velocistas, óbvio, ou mesmo provas, vai ter esse percentual mais alto ali, quem for correr 3 quilômetros, 1.500, etc. Porém, cara, se a gente for pensar numa ultramaratona, as fibras tipo 1 começam a se estressar ao longo do tempo, por mais que são fibras de longa duração e tal, você vai acabar recrutando outros tipos de fibra e até tipos de fibra de musculatura que não é a fibra exata daquela mecânica da corrida. Por isso que é importante tanto o generalismo de movimentação, né, desde a minha perspectiva, quanto você trabalhar esses outros tipos de fibra que vai ter também uma participação mesmo, né, porque você vai estar entrando ali em fadiga dessas fibras que, teoricamente, são as de características mais de longa duração, né? E, por outro lado, o atleta vai ter, por exemplo, uma melhor performance na prova, justamente porque ele vai estar mais descansado, você vai fazer o período de polimento, etc. Então, é legal você colocar o atleta nessa situação da velocidade maior que talvez ele vai experimentar na prova. Vamos pensar, isso acontece mais fácil nas distâncias mais clássicas, assim, de 10, 20 quilômetros. Porque ele vai estar mais descansado. Então, ele, né, esse atleta hipotético que é velocidade cruzeiro, que a gente imaginou, vamos imaginar que é velocidade limiar, cara, é 5 por quilômetro, mas na prova, provavelmente, né, mesmo que eu tenha feito alguns testes, tal, na prova, provavelmente, ele vai correr ali por fatores motivacionais, mas também pela boa manipulação do polimento, do taper ali nas últimas semanas. Então, seria interessante lá atrás, mesmo com ele cansado, pesado, eu colocar ele nessa situação de estar correndo a 4,50, 4,40, e isso eu só vou conseguir nesse período intervalando. Tá? Então, sei lá, talvez, só para dar um exemplo, é claro que isso pode variar, talvez mais próximo da prova aí, ali, né, a 8 semanas até a 12ª, vai ter mais essa característica dos intervalados com intensidade um pouco mais baixa, mas não necessariamente vai ser os tiros mais longos, cara. Às vezes eu posso fazer isso com esses strides que você tem trabalhado, né? A gente tem trabalhado muito isso nesse último ano, que aí eu quero saber a sua impressão, mas no meu julgamento foi uma coisa que a gente incrementou mais esse ano e que fez isso com você, cara. Te jogou, né? Eu acho que você, esse ano, você tá um nível um pouco acima do seu nível do ano passado. E eu acredito que talvez esse ano a gente tenha trabalhado até um pouquinho menos de volume do que o ano passado, só que a gente brincou mais com esse jogo de velocidades, intervalados, tal. Inclusive, às vezes eu gosto de fazer com atletas de distância mais longa e mais experientes, né? Como você, por exemplo, o Oslani, vários outros, né, cara? Mas assim, às vezes fazer até um longo intervalado. Né, na minha época de triatlo longa distância, o meu treinador, o Gerson, usava muito. Isso é uma herança que eu tenho dele, cara. De às vezes fazer, eu cheguei a fazer, por exemplo, 6 tiros de 5 km, 30 tiros de 1 km, né, com esse intervalo de descanso, e que te colocava num patamar também de confiança, cara, de você correr esses 30 quilômetros num ritmo rápido, né, e com esse estresse metabólico reduzido que você não faria continuamente. Cara, não sei, é muita coisa.
Tem muitas coisas, mas eu quero pegar uma coisa, eu quero tocar aqui, mas na prática, porque tem uns treinadores, eles caem muito a relação entre on e off, quando você está fazendo intervalo, um treinamento intervalado. Ah, meu Deus, estou caindo aqui. Eles têm tipo um formulário, tipo, então, você vai fazer 4 minutos rápido. Então, tem umas pessoas que falam, tipo, não, tem que ser para recuperar entre os intervalos, tem que ser 2 minutos off. E outras falam, não, 3. So, você cai muito nessa, e qual tipo de espaço de recuperação você dá entre? E qual tipo de recuperação você gosta mais? É tipo, para? Ou fica fazendo um trotezinho?
Então, cara, isso é muito difícil eu responder aqui assim, porque são muitas variáveis, entende, cara? Então, assim, esses 2 minutos de recuperação ou 4, depende o que, aonde eu quero levar esse... Tem uma formulinha, por exemplo, que se você faz um teste incremental, você acha velocidade pico desse atleta num teste incremental, que provavelmente é velocidade de VO2. Às vezes você não tem o recurso de utilizar o parâmetro lá de oxigenação. Então vamos imaginar, vou fazer com o Roger um teste incremental, né, aumentando, sei lá, 1 minuto, a cada 1 minuto ou a cada 2 minutos, 1 km/h, vou indo até o Roger entrar em exaustão, e vamos chutar que foi em 22, 21 km/h. Então, eu vou imaginar, cara, que nessa velocidade, eu vou estimar, você atingiu no seu consumo máximo, o seu consumo máximo de oxigênio. Então, teoricamente, eu quero te dar estímulo no seu consumo máximo de oxigênio, eu vou ter que te jogar 21 por hora. Só que, por outro lado, tem alguns estudos que mostram que, mesmo na sua velocidade pico, né, de VO2 máximo, você demora cerca de 1 minuto e meio a 2 minutos para realmente você atingir o seu consumo máximo de oxigênio. Porque, entenda, consumo máximo de oxigênio não é só o tanto que eu consigo jogar de oxigênio, é o tanto que esse oxigênio foi captado ali pelos meus alvéolos, chegou na corrente sanguínea, foi transportado, vai depender, né, do carreamento das minhas mitocôndrias e a saturação de oxigênio, para chegar efetivamente no músculo e aquilo metabolizar e usar, reverter em energia, ATP e tal, e gerar energia para o trabalho, para o movimento, né? Então é muito mais complexo do que só o tanto que eu estou conseguindo colocar para dentro, né? Então vai ser entre 1 minuto e 2. Então aí tem uma formulinha, um treininho básico, que é 2 minutos na suposta velocidade pico, mas isso também pode ser pela sensação subjetiva de esforço. No nosso caso, por exemplo, o fuga, né, lá na nossa escala de intensidade. Então, 2 minutos fuga por 4 minutos, aí a gente vai usar 4 minutos de recuperação ativa no CHASC, que é a nossa zona 1 ali, mais leve. Então, cara, só que às vezes eu poderia não chegar nessa zona de fuga do consumo máximo de oxigênio, eu poderia fazer com o limiar, até a transição metabólica ali do limiar anaeróbio. E aí eu não precisaria de 4 minutos para recuperar. E assim vai, cara, né? Então são muitas variáveis, não dá para deixar fixo. Às vezes eu gosto de trabalhar com baixa intensidade, mas acima ali, perto da transição metabólica do limiar anaeróbio, com descansos de 30 segundos. Você fala, pô, mas 30 segundos não dá tempo para nada. Depende, cara. Se você for correr 20 quilômetros, a cada 1 quilômetro você descansar 30 segundos, vai fazer uma baita diferença no ritmo que você vai impor comparando com correr 20 quilômetros continuamente. Né? Então, essa manipulação, cara, vai muitas vezes... Às vezes a gente tem toda uma elaboração para trabalhar alguma coisa exatamente fisiológica, mas às vezes pode ser só querendo expor o atleta a uma mentalidade, entendeu? De correr mais rápido e ganhar confiança. Então, eu não sei te responder isso, cara. Varia muito de acordo com o período que a gente está, qual sistema metabólico a gente quer atingir, quanto a gente quer estressar o atleta. Depende se é uma semana de choque, por exemplo, que a gente chama de lua cheia, né, no clã. E aí, às vezes, eu quero estressar e depletar mesmo, deixar esse cara acabado, porque depois vai vir uma semana regenerativa, que é a nossa lua nova de supercompensação. Ou, às vezes, é uma semana crescente ali, que é a segunda, terceira semana, então eu não posso estressar tanto, porque vai vir uma outra semana mais dura ainda, né? Então ele tem que chegar com qualidade. E depende também, cara, do atleta. Por exemplo, se eu vou manipular às vezes 2 vezes na semana ou 1 vez na semana, eu vou trabalhar com intensidade. Para a maioria dos meus alunos, cara, do perfil que aparece, que eu acho que aí podem se manifestar aí, provavelmente tem outros treinadores ouvindo, né, cara, tomara. Talvez para a maioria do nosso universo de trabalho é 1 vez na semana, que é aquele atleta que treina 3 a 4 vezes na semana, que corre, né? 3 a 4 vezes na semana. A gente vai trabalhar 1 vez na semana com os treinamentos intervalados. Sei lá, se tiver alguma pergunta mais específica, eu posso tentar chegar aí mais próximo da resposta.
Cara, eu vou falar o seguinte. Eu sempre vou viajando se a gente está ganhando ou perdendo a audiência quando a gente entra assuntos assim. Mas eu gosto demais. Quem está ouvindo, se vou falar uma coisa muito youtuber agora. Se você está ouvindo e você quer ouvir mais de Victor e Roger vira nerd sobre a ciência atrás de intervalos, deixa um comentário embaixo, fala, quero ouvir mais. Mas eu gostei demais. Eu achei foi sensacional, irmão. Então, como você está sentindo? Você precisa quantos minutos para recuperar agora, depois dessa essa intensidade de ciência?
Não é minuto, eu preciso. Nossa. Mais cerveja, que acabou.
Cerveja não, cai carboidrata.
Então. Granola líquida.
Granola líquida, isso aí. Essa época é difícil falar não para coisas assim.
É difícil.
Você fala, é o fim do ano, foda-se. Não,
mas a gente conseguiu, cara, semana passada, né?
Semana passada, ok.
A gente se encontrou em São Paulo, né? Lugar mais improvável para a gente estar junto, né?
Mas você foi um bom amigo comigo. eu parei, simplesmente, estou bebendo ou não. Eu bebi muito na minha vida e alguma coisa, uma tomada, né? Uma coisa na minha cabeça desligou no início do ano e eu passei 2023 sem beber alcoólico, sem desejo. Então, você foi um bom amigo essa noite. A gente estava tomando o suco do milho roxa, né?
Boa escolha, cara. Baita Nossa, suco foi. Bom.
Esse lugar foi muito bom. Vou falar. Eu saí a próxima noite para outro lugar com comida do Peru.
Você tá...
porque você está em São Paulo, você tem que aproveitar. Em Belo Horizonte não tem, a gente não tem restaurante assim. Eu acho que tem uma, eu nunca achei. Mas eu, primeiro, não foi um restaurante tão bom quanto eu, aquela refeição a gente tinha, que foi maravilhosa, ceviche, muito bom. Mas eu peguei mesmo o suco, não estava mais doce, não estava tão bom.
Que bom.
Mas quem está ouvindo, vai aproveitando qualquer coisa que você goste de beber. Pode ser o suco de milho roxa, pode ser cerveja, pode ser vinho. Vai lá e pode ser uma mambora. achar a líquido que vai te dar felicidade nessa época do ano. Cara, muito bom. Obrigado, viu? Foi um bate-papo sensacional, na minha opinião.
E se valeu, você, irmão.
Se gostei, você cara. Gostou também, você pode deixar um comentário embaixo.
Mas, se não cara, gostou mas... também, pode falar.
É, né? Mas fala mais quieto.
Fala no direct, né?
E vai lembrando, você está recebendo tudo, todas as informações de graça também, por amor de Deus. Então, fala
verdade, sua crítica. Verdade,
é, fala sua disso. Crítica com muito amor. Muito amor. Fala, olha, gente, eu gostei, mas não gostei.
Isso então, aí, cara. E tá ouvindo no YouTube, curte aí. Curte aí. O Ultralado.
Cara, você está aprendendo. Eu aprendendo rápido, nossa. Impressionante. Cara, muito obrigado, viu? Foi mais um ano sensacional e em breve a gente está de volta no outro lado 2024. Eu tenho mais episódios, vou gravar. Tomara que pessoas vão continuando ouvindo o podcast durante as férias, porque eu tenho uns episódios muito foda chegando em breve. Então, fica preparado no outro lado, gente.
Legal, cara. Que bom. Eu que agradeço estar aqui e a nossa parceria, né, Roger? Pô, você sabe que a gente construiu essa amizade, mas eu aprendo, cara, demais, assim, eu não tenho essa tendência, quer dizer, tenho até aversão a isso, a essa, uma escala de hierarquia. Eu acho que essa escala de hierarquia, ela acontece automaticamente em situações diferentes, então, né, cara, dependendo de onde a gente está, o Roger pode conduzir, ou eu, na nossa parceria, né? E isso eu levo para todo mundo, cara, de relação, tanto de amizade, mas essa relação também treinador e atleta, aluno, sei lá como que é, quiser chamar, não tem essa posição, né, cara? Eu aprendo com os alunos e eu abro espaço, o aluno que tem que conduzir o treinador, cara. Não tem como ser diferente, né? Eu tenho um escopo de conhecimento específico, mas na hora de aplicar, putz, quanto mais a pessoa se abrir e entender o que eu estou querendo fazer, mais a gente vai conseguir aplicar o treinamento. Acho que eu fechei muito confuso, cara.
Não, pois essa coisa, todo mundo vai aprendendo no fim. É uma relação muito importante. É uma coisa que um livro não pode te dar, só recebendo um planilha não pode te dar. E é legal ver, tipo, o nosso clã está crescendo também. E amanhã, não, daqui em 2 dias, a gente vai comemorar o solstício juntos. Então, bom solstício para todo mundo que está ouvindo.
Valeu, irmão. Abraço para todo mundo. Valeu.